Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Literatura Viva de hoje recebe o ator, professor de literatura, escritor, dramaturgo Renato Forim, que está lançando box de textos reunindo a sua dramaturgia, titulado Teatro Fora da Caixa. Seja muito bem-vindo, Renato, ao Literatura Viva. É bom tê-lo aqui novamente.
Valeu, Fred. Muitíssimo obrigado. Adoro esse espaço. Adoro ouvir as colunas e também participar. Tá aqui é sempre um prazer.
Renato, o box que você está lançando, muito bonito. Conta para nós um pouco como é que foi esse projeto, né, de construção, de elaboração dele e o que, que ele representa hoje em dia para a dramaturgia brasileira, né, essa visibilização, a necessidade de visibilização de obras dramatúrgicas no Brasil.
Então, Fred, Teatro Fora da Caixa era um sonho, assim, um desejo que tanto eu quanto a Daniele Pereira, né, que é atriz também do meu grupo, tínhamos, de reunir as nossas produções, né, dos últimos tempos. E assim, sabemos que no mercado editorial a dramaturgia é o gênero menos publicado, né? A gente pega, em primeiro lugar, são os romances e contos, né, a prosa, ali a narrativa, e depois livros de poesia e, por último, dramaturgia. Isso é uma característica do Brasil. Uhum. Quando a gente vai para a Europa, né? Assim, eu tive uma experiência do doutorado na França, por exemplo, a gente vê quanto a dramaturgia, enquanto literatura, é valorizada. Isso vai, inclusive, contra a própria tradição literária do Ocidente, que considera, né, o gênero dramático um dos três pilares, né, da formação da literatura. Quando você pega a poética do Aristóteles, já considera a tragédia gênero supremo. Sim. Ou quando você vai para Harold Bloom, né, assim, refletindo sobre o cânone moderno, ele fala o topo do cânone é Shakespeare, né, que é um dramaturgo. No Brasil, a dramaturgia tem uma espécie de sentimento de não pertencimento à literatura, como se fosse algo sempre ligado ao palco, coisa que não é. Né? A gente, quando pega o texto dramático, ela estabelece um diálogo produtivo com o palco. No entanto, ela independe também, né? Ou seja, aquelas palavras podem se passar com tranquilidade na cabeça do leitor. Uhum. Então, o primeiro objetivo desse projeto foi desviar do mercado editorial, assim, né, mais monástico, né, que acaba excluindo esse gênero, e pensar também a publicação independente. Então, eu assino a coordenação editorial de todos esses livros, contratei profissionais aqui de Londrina, profissionais da minha confiança, para fazer diagramação, para fazer revisão, enfim, falei com fotógrafos para fazer também desse objeto um livro que trouxesse que trabalhasse na fronteira entre linguagens artísticas. Então, assim, o público vai poder, por meio dos QR Codes, acessar vídeos que têm relação com os textos, acessar canções que fazem parte, por exemplo, de Samba de Uma Noite de Verão, que é um musical.
Então, na primeira edição de Samba de Uma Noite de Verão, que é um livro, inclusive, que chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti,
ele foi premiado.
Foi premiado, Jabuti, ganhou um Jabuti. Ele tem ali um CD na primeira versão. Então, esse CD ele tem substituído agora por um QR Code, é isso?
Exatamente. Lá em 2016, quando eu publiquei Samba de Uma Noite de Verão, pensando que é uma peça musical, e eu já tinha muita intuição de que esse livro teria uma boa entrada na questão da educação básica, né? Porque ele trabalha uma metáfora da formação do Brasil com elementos cômicos, jocosos, mas também muito críticos, né? Eu queria que já fosse esse objeto desdobrável. Então, ele levou naquela edição ilustrações minhas, partituras, porque muitos, pensando assim, que muitos alunos poderiam dominar, né, um instrumento e tocar aquelas canções, e também um CD interpretado por cantores aqui de Londrina. Claro que nós não... Hoje os adolescentes nem sabem direito o que é um CD, né? Essa atualização da tecnologia. Sim. Então, eu subi essas canções nas plataformas e especialmente no meu site, e o público então pode, né, o público leitor pode acessar por meio de QR Code e ouvir as canções enquanto lê o livro.
Agora, fala para nós um pouco o que tem nesse box, o que tem ali que é inédito, o que é reedição.
Então, todas as peças que estão no box já foram montadas, né? Mas em livro nós temos 3 reedições e 2 livros inéditos. Das reedições, e eu gosto de frisar que são reedições revistas e atualizadas, eu tenho uma coisa, Fred, que é uma angústia, porque eu sou um artista essencialmente do teatro, né? Só que na hora de publicar literatura me dá uma angústia, Porque fica sempre aquele peso de você nunca mais vai poder mudar isso, né? Então, é muito perene a literatura. É, nesses livros eu pude me livrar um pouco disso, pelo menos por enquanto, porque eu fiz, de fato, uma atualização de pequenos elementos de conteúdo da peça e especialmente de linguagem. No caso de Samba de uma Noite de Verão, por exemplo, que trabalha com questões étnico-culturais do Brasil, essa atualização de linguagem é essencial. Em 2009, quando eu escrevi a peça, ou em 2016, quando eu publiquei, utilizava-se corriqueiramente termos que hoje são não são benquistos, né? Por movimentos sociais, por lutas coletivas, e a língua é algo que se transforma, né? Que nós precisamos respeitar isso e precisamos atualizar. Então, eu atualizo esses termos todos, a não ser quando eles são elementos críticos, de fato, que estão na boca de personagens e servem como elemento de reflexão. A gente pode usar como exemplo índio, né, que era muito utilizado e pela reivindicação dos povos originários, hoje utiliza-se indígena. Mas, às vezes, ele está na boca do personagem justamente como um elemento revelador do preconceito na sociedade brasileira, né, na diminuição desses povos, e daí ele é mantido. Então, é um livro também para ser lido em camadas verticais. Né? Então, eu fiz isso com Samba de uma Noite de Verão, Ovo e Carne Viva, que são as reedições, e são dois inéditos, então, que é A Vida é um Dia e Olhos nos Olhos. Olhos nos Olhos eu fiz durante a pandemia, em reuniões virtuais, com o grupo Boca de Baco, né, que é da tradição do teatro aqui em Londrina. E A Vida é um Dia reúne pequenas peças que eu também fiz com outros artistas, como Rodrigo Grota, como Orquestra Brave, como o Balé de Londrina.
Renato, e como que o nosso ouvinte aqui ele pode acessar esse teatro fora da caixa, esse box?
Bom, uma parte importante desse projeto, Fred, foi a criação de um site para que o público possa ter contato diretamente comigo, né, e possa ter acesso a esses livros, adquirir esses livros. Então é só acessar www.renatoforim.com. E lá o público encontra tanto sinopses quanto a possibilidade de adquiri-los.
Dá uma canja para nós, Renato. Lê um trechinho de uma das obras.
Opa, vamos lá. A luz faz falta, não é? O lume da minha imagem atravessa o arco da sua íris. Impressiona sua retina. Me leva para dentro de você. Parece tão normal, tão banal o exercício de ver. Mas só quem mergulha no breu sente a falta que faz o roubo de Prometeu, o jorro furioso da hidrelétrica, o brilho de uma estrela secular que talvez já nem exista. Fiat Lux, ele disse, para começar o mundo. E foi bom. No fim desse mesmo mundo, anjos derramarão sobre a terra taças com a ira divina e haverá dias de completa treva. O fim do mundo é o desligar de um interruptor, vocês percebem? Mas o que a gente faz depois do fim? A gente recomeça.
Esse foi Renato Forim e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.